Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 13. 1902 desvendimou as rudemente. Deponhamos. O fato era vulgar. Fizera-se por menor insignificante. Começara sob esporear da irritação dos primeiros reveses. Terminava friamente feito praxe costumeira minúscula, equiparada às últimas exigências da guerra. Preso jagunço valido e capaz de aguentar o peso da espingarda, não havia mal baratar-se um segundo em consulta inútil. Degolava-se, estripava-se. Um ou outro comandante se adava ao trabalho de um gesto expressivo. Era uma redundância capaz de surpreender. Dispensava ao soldado atreito a tarefa. Esta era, como vimos, simples. Enlear o pescoço da vítima numa tira de couro, num cabresto ou numa ponta de chiqueirador, impeli-o a por diante, atravessar entre as barracas, sem que ninguém se surpreendesse e sem temer que se escapasse a presa. Porque ao mínimo sinal de resistência ou fuga um puxão para trás faria que o laço se antecipasse à faca e o estrangulamento à degola. Avançar até a primeira covanca profunda, o que era um requinte de formalismo, e ali chegados, esfaqueá-la nesse momento, conforme o humor dos carrascos, surgiam ligeiras variantes. Como se sabia, o supremo pavor do sertanejo era morrer a ferro frio, não pelo temor da morte senão pelas suas consequências, porque acreditava que, por tal forma, se lhe não salvaria a alma. Exploravam esta superstição ingênua. Prometiam-lhe não raro a esmola de um tiro, à custa de revelações. Raros as faziam. Na maioria emudeciam estois, inquebráveis, defrontando a perdição eterna. Exigiam-lhes vivas à república. Ou substituíam essa irrisão dolorosa pelo chasquear franco e insultuoso de alusões cruéis, num corrilare bruto de facências pungentes. E degolavam-na ou coziam-na a pontaços. Sobre a tragédia anônima obscura, desenrolando-se no cenário pobre e tristonho das encostas eriçadas de cacatos e pedra, cascalhavam rinchavelhadas lugubres, e os matadores volviam para o acampamento. Nem lhes inquiriam pelos incidentes da empresa. Fato cambara largamente a vulgaridade completa. Os proprios jagunços, ao serem aprisionados, conheciam a sorte que os aguardava. Sabia-se no arraial daquele processo sumaríssimo e isto, em grande parte, contribuiu para a resistência doida que patentearam. Render-se, certo, atenuando os estragos e o aspecto odioso da campanha a outros adversários, diante dos que lá estavam, porém, luctariam até a morte. E quando afinal jugulados, eram levados à presença dos chefes militares, iam conformados ao destino deploravel. Revestiam-se de serenidade estranha e uniforme, inexplicável entre luctadores de tão variados matizes e tão discordes caracteres, mestiços de toda sorte, variando dispares na índole e na cor. Alguns se aprumavam com altaneria incrível, no degrau inferior e último da nossa raça. Notemos alguns exemplos. Um negro, um dos raros negros puros que a olha havia, preso em fins de setembro, foi conduzido à presença do comandante da coluna, General João da Silva Barbosa. Chegou arfando, exausto da caminhada aos encontrões e do recontro, em que for acolhido. Era espigado e seco. Delatava na organização desfibrada os rigores da fome e do combate. A magreza alongara-lhe o porte, ligeiramente dobrado. A grenha, demasiadamente crescida, afogava-lhe a fronte estreita e fugitiva, e o rosto, cujo prognatismo se acentuara, desaparecia na lanugem espessa da barba, feito uma máscara rada da imunda. Chegou em cambaleios. O passo claudicante e infirme, a cabeça lanzuda, a cara exígua, um nariz chato sobre lábios grossos, entreabertos pelos dentes oblíquos e saltados, os olhos pequeninos, luzindo vivamente dentro das bradas, os longos braços, desnudos, oscilando, davam-lhe a aparência rebarbativa de um orango veletudinário. Não transpôs a coceira da tenda. Era um animal. Não valia a pena interrogá-lo. O general de brigada João da Silva Barbosa, da rede em que convaleci de ferimento recente, fez um gesto. Um cabo de esquadra, empregado na comissão de engenharia e famoso naquelas façanhas, adivinhou-lhe o intento. Achegou-se com baraço. De mil na altura, entretanto, custou em leal ao pescoço do condenado. Este, porém, auxiliou-o tranquilamente, desdeu o nó embaralhado e enfiou-o pelas próprias mãos, julando-se. Adiante, um tenente do Estado-Maior de primeira classe e um quintanista de medicina contemplavam aquela cena. E viram transmudar-se o infeliz, apenas dados os primeiros passos para o suplício. Daquele arcabouço esmirrado e repugnante, mal equilibrado sobre as longas pernas murchas, despontaram repentinamente linhas admiráveis, terrivelmente esculturas, de uma plástica estupenda. Um primor de estatuaria modelado em lama. Retificara-se de súbito a envergadura abatida do negro aprumando-se, vertical e rigida, numa bela atitude singularmente altiva. A cabeça firmou-se-lhe sobre os ombros, que se retraíram de Odorando Pendopi, alçada num gesto desafiador de sobranceria fidalga, e o olhar, num lampejo varonil, iluminou-lhe a fronte. Figuiu impassível e firme, mudo a face e moveu, a musculatura gasta duramente em relevo sobre os ossos, num desempenho impecável, feito uma estátua, uma velha estátua de Titetan. Soterrada havia 4 séculos e raflorando, denegrida e mutilada, naquela imensa ruinaria de canudos. Era uma inversão de papéis, uma antinomia vergonhosa, estas coisas não impressionavam, porém. Fizera-se uma concessão ao gênero humano. Não se trucidavam mulheres e crianças. Fazia-se mister, porém, que se não revelassem perigosas. Foi o caso de uma mamaluca quarentona que apareceu, certa vez, presa na barraca do comando em chefe. O general estava doente. Interrogou-a no seu leito de campanha, rodeado de grande número de oficiais. O inquérito resumiu-se às perguntas do costume. Acerca do número de combatentes, estado em que se achavam, recursos que possuíam e outras, de ordinário respondidas por um sei não. Decisivo um eu sei. Vacilante ambíguo. A mulher, por desenvolta, enérgica e irritada, espraiou-se em considerações imprudentes. N'avaliam tantas perguntas. Os que as faziam sabiam bem que estavam perdidos. Não eram sitiantes, eram presos. Não seriam capazes de voltar, como os das outras expedições, e em breve teriam desdita maior. Ficariam todos, cegos tacteando à toa por aquelas colinas. E tinha gesticulação incorreta, desabrida e livre. Irritou. Era um virago perigoso. Não merecia o bem-querer dos triunfadores. Ao sair da barraca, um alferes e alguma praça seguraram-na. Aquela mulher, aquele demônio de Anáguas, aquela bruxa agorentando a victoria próxima. Foi degolada. Poupavam-se as tímidas, em geral consideradas sem incomodos no acampamento, atravancando-o, como bruacas imprestáveis. Era o caucaso de uma velha que se aboletara com 2 netos de cerca de 10 anos junto à vertente em que acampava o piquete de cavalaria. Os pequenos, toliços, num definhamento absoluto, não andavam mais, tinham volvido a engatinhar. Choravam desapoderadamente de fome. E a avó, desesperada, esmolando pelas tendas os restos das marmitas e correndo logo à cavalental, aconchegando-lhes. Dos corpos os frangalhos das camisas e deixando-os outra vez, agitante, infatigável no desvelo, andando e ali, a cata de uma blusa velha, de uma bolacha caída do bolso dos soldados ou de um pouco d'água, acurvada pelo sofrimento e pela idade, titubeando de um para outro lado, indo e vindo, cambeteante e sacudida sempre por uma tosse rênite de tisica. Constringia os corações mais duros. Tinha o quer que fosse de um castigo, passava e repassava como a sombra impertinente de um remorso. A degolação era, por isto, infinitamente mais prática, dizia-se nuamente. Aquilo não era uma campanha, era uma charqueada. Não era a ação severa das leis, era vingança, dente por dente. Naqueles ares pairava ainda a poeira de Moreira César, queimado, devia-se queimar. A ante, o arcabouço decapitado de tamarindo, devia-se degolar. A repressão tinha 2 polos, o incêndio e a faca. Justificavam-se. O coronel Carlos Teles poupara certa vez um sertanejo aprisionado. A ferocidade dos sicários retraíra-se deslumbrada pela alma generosa de um hero. Mas este pagara o deslize imperdoável de ser bom. O jagunço que salvara conseguira fugir e dera-lhe o tiro que o removera do teatro da lucta. Acreditava-se nestas coisas. Inventavam-nas? Eram antecipados recursos absolutórios. Exageravam-se calculadamente outras. Os martírios dos amigos trucidados, caídos nas tocaias traiçoeiras, ludibriados depois de cadáveres e postos com mentalhos à hora dos caminhos, a selvageria impiedosa amparava-se desta maneira à piedade pelos companheiros mortos. Vestia o luto chinês da purpura e, lavada em lagrimas, lavava-se em sangue. Ademais, não havia temer-se o juízo tremendo do futuro. A historiaria não iria até ali. A fez cessoara-se a ver a fisionomia temerosa dos povos na ruinaria majestosa das cidades vastas, na imponência soberana dos coliseus ciclópicos, nas gloriosas chacinas das batalhas clássicas e na ticaísa fíquica das grandes invasões. Nada tinha que ver naquele matadouro. O sertão é o homizio. Quem lhe rompe as trilhas, ao divisar à beira da estrada a cruz sobre a cova do assassinado, não indaga do crime. Tira o chapéu, passa. e lá não chegaria certo a correção dos poderes constituídos. O atentado era público. Conhecia-o em Monte Santo, o principal representante do governo, e silenciara. Coronestara-o com a indiferença culposa. Desse modo, a consciência da impunidade, do mesmo passo fortalecida pelo anonimato da culpa e pela cumplicidade tacida dos únicos que podiam reprimi-la, amalgamou-se a todos os rancores acumulados e arrojou armada até aos dentes, em cima da miséria sociedade sertaneja, a multidão criminosa e paga para matar. Canudos tinha muito apropriadamente em Roda uma cercadura de montanhas. Era um parênteses, era um hiatus, era um vácuo. Não existia, transposto aquele cordão de serras. Ninguém mais pecava, realizava-se um recuo prodigioso no tempo, um resvalar estonteador por alguns séculos abaixo. Descidas as vertentes em que se entalava aquela furna enorme, podia representar-se lá dentro, obscuramente, um drama sanguinolento da Idade das Cavernas. O cenário era sugestivo. Os atores de um e de outro lado, negros, caboclos, brancos e amarelos, traziam intacta nas faces a caracterização indelével e proteica das raças. E só podiam unificar-se sobre a base comum dos instintos inferiores e maus. A animalidade primitiva, lentamente expungida pela civilização, ressurgiu inteiriças. Desforrava-se afinal. Encontrou nas mãos, ao invés do machado de diorito ou a parpão de osso, a espada e a carabina. Mas a faca relembrava-lhe o antigo punhal de silex lascado.
Virou?
Nada tinha a temer. Nem mesmo o juízo remoto do futuro, mas que entre os deslumbramentos do futuro caia, implacável, revolta, desalinhada e incorrecta, sem altitude, porque a deprime o assunto, brutalmente violenta, porque é um grito de protesto, sombria, porque reflete uma nódoa. Esta página sem brilhos.